Sexta-feira, que dia feliz, né? Pra glória de Deus, chegou o final de semana e a gente já começa do melhor jeito assistindo o programa Dúvida Pura aqui na Telmídia. Talvez esse programa, um programa muito esperado, porque eu falei que ia trazer passos práticos para as esposas que têm maridos viciados em pornografia. Por isso chegou o dia, chegou a hora, não perca nada. Já tá com seu caderninho aí, caneta na mão? Então vamos embora para mais um programa Vida Pura. Solta a vinheta aí. Vida Pura, amados irmãos e irmãs, bem-vindos mais uma vez. Para a glória de Deus, estamos aqui nos estúdios da Comev, em São Paulo, podendo fazer parte dessa história tão bonita, dessa produtora de conteúdos que há tantos anos serve no reino de Deus. Dentro do canal do Telmídia, uma plataforma que não é só um canal do YouTube, mas uma plataforma de streaming de conteúdo maravilhoso para você ter na sua casa, para os seus filhos consumirem filmes, desenhos, uma série de coisas que você não pode perder. O link está na descrição. Quando acabar o programa, você clica e vai ver que não custa nada e você vai ser poderosamente abençoado. Combinado? Bom, vamos lá, esposas. Eu sei que vocês estão ansiosas, né? Felipe, você falou aí semana passada de 8 características de um marido viciado em pornografia, de um marido que também se torna um marido agressivo, e eu identifiquei muito isso dentro da minha casa. O que eu faço agora? Primeiro lugar, anota aí bem grande. E essa primeira acho que vai te surpreender. Então eu vou falar aqui só para você, anota aí. Primeira coisa, controle emocional. O quê? Como assim? Controle emocional? É, esposa, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão perdendo essa batalha, perdendo a grande oportunidade de ajudar o marido de maneira correta, porque não há controle emocional. Se o emocionalismo tomar conta de você, nada do que eu vou dizer aqui hoje sairá do papel. É preciso agir com a razão e não com a emoção. Eu sei que você está ferida, eu sei que o pecado dele é sim uma traição com você, ele te abandona por causa das amantes virtuais que ele tem no mundo pornográfico, talvez até amantes reais no mundo físico, e eu sei que isso dói, eu sei que isso machuca. Mas se não estabelecer um controle emocional para tomada de decisões, nada vai dar certo. Ainda que aconteça o seguinte, esposa, ainda que você chore escondida, mas o seu marido não pode perceber a mudança nessa variação do seu humor ou das suas emoções. Lembra que eu falei semana passada sobre manipulação? Se o seu marido percebe que o seu emocional mudou com a situação, é aí que ele vai para cima mesmo tomar conta da situação. Nada assusta mais do que uma esposa controlada. O marido viciado em pornografia, ele sabe que, e quanto mais emotiva a esposa, mais ele consegue colocar a culpa em cima dela. Agora, uma esposa que não demonstra mais essas emoções, mas demonstra frieza com a situação, começa a colocar, assim, aquela famosa pulguinha atrás da orelha desse homem. Fala, epa, peraí, por que ela não está mais reagindo dessa forma? Tem marido que julga esse emocionalismo como se isso fosse demonstração de amor. Não é, mas julga como fosse. E aí fala, olha, tá vendo? Minha mulher, ela me ama, ela nunca vai ter coragem de fazer nada comigo, ela é um cachorro que late, mas não morde. Agora, quando há controle, e há uma certa demonstração de frieza para com a situação, ainda que por dentro você esteja gritando, como eu falei, ainda que você precise ir lá chorar no banheiro, mas o seu marido, ele não pode ver isso. entra numa segunda característica, num segundo passo que eu quero dizer para você, esposa. O segundo passo aqui, prático, postura. Seu controle emocional vai gerar uma postura diferenciada para o seu marido. Ele vai olhar para você e vai falar, o que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com aquela doida que ficava me questionando o tempo todo? Que o tempo todo pede para ver o meu celular? Que grita? Que dá escândalo? Se isso parar de acontecer, se você conseguir mostrar serenidade, postura, algo vai começar a atingir o coração dele. Ele vai falar assim, peraí, será que essa mulher não me ama mais? Será que eu não sou mais tão dono da situação assim como eu achava que eu era? Será que as coisas já não estão começando a sair do meu controle? Será que ela descobriu alguma coisa a mais? E agora? Então ele precisa viver essa inquietação. Lembra que eu falei sobre comodismo? Ah, se você está chegando agora, primeira vez, seja bem-vinda. Semana passada nós gravamos um programa falando das características do marido viciado em pornografia. Então, assiste esse aqui até o fim, depois volta lá e assiste o da semana passada sobre as características do marido. Vem aqui de novo, assiste esse aqui mais uma vez e aí faz essa junção de um com o outro. Combinado? Mas você que já estava aqui semana passada, lembra? Falei de comodismo. O que vai começar a quebrar o comodismo dele é a sua postura. Controle emocional, postura. Isso vai te levar a um terceiro passo que eu chamo de sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. Chegou a hora de ser sábia. Por mais que a dor esteja insuportável, eu sei. E é nessa hora que a igreja local precisa fazer parte da sua vida. No sentido de que seu pastor precisa saber da luta que você está enfrentando em casa com seu marido. Uma irmã, uma outra irmã madura na fé que você confia precisa saber. Porque você vai precisar colocar isso tudo para fora, ok? Você vai precisar colocar isso tudo para fora. Mas na frente do seu marido, não. Agora é sabedoria. Você vai começar a edificar a sua casa e vai começar a colocar ele contra a parede. Então, eu tenho controle emocional, eu não grito, eu não choro, eu não faço escândalo, a minha postura diante dele mudou e agora eu estou demonstrando sabedoria naquilo que eu faço. Quer uma demonstração de sabedoria? Por mais que você queira, para de olhar o celular dele. Para de tentar rastrear o que ele está fazendo. Aquele famoso ditado, né? Quem procura, acha. Eu gosto de um outro. Quem pergunta, quer saber. Né? E às vezes eu não pergunto nada para ninguém. E a minha esposa fala assim, mas por que você não perguntou? Eu falei, eu não, porque quem pergunta, quer saber, né? Então se eu perguntar, eu vou ficar sabendo e é melhor não saber de certas coisas. Você já tem a desconfiança, barra certeza, que o seu marido está envolvido no pecado sexual. Ir lá e constatar o fato não vai resolver a questão e também não vai ajudar em nada. Só vai alimentar em você todas essas sensações ruins que levam você a não agir com sabedoria, nem ter postura e nem ter controle. Então, sabedoria para mim, dentro desse universo, é você falar assim, eu não quero nem saber do seu celular mais, eu não quero nem saber do seu computador mais, eu não preciso ver o seu celular, eu não preciso ver o seu computador para saber que você está envolvido nisso, porque eu sei o comportamento de uma pessoa que está envolvido nisso e eu nem preciso ver mais nada para ter certeza do que você está fazendo. Percebeu a diferença? Isso gera uma inquietação no homem gigantesca. E eu falo isso por experiência própria, por ser homem. Então, eu não vivi o meu processo de restauração casado, mas eu tinha as minhas namoradas na época que eu aprontava a mesma coisa. A diferença é que eu não precisava dormir debaixo do mesmo teto com elas. Mas a movimentação era a mesma. Então, toda reação de frieza que a esposa tem e demonstrar controle, isso gera inquietação nova. Peraí, o que está acontecendo com essa mulher? Ela parecia uma maluca atrás do meu celular, agora ela nem quer ver mais nada. Eu não preciso ver mais nada. Eu não preciso ver mais nada. Porque eu sei o que você está sabendo. Controle emocional, postura, ações sábias, sabedoria. Quarto passo é nessa hora que você vai deixar claro para ele as consequências do pecado sexual. Deixe claro para ele as consequências do pecado sexual. Eu não preciso ver o que você faz porque eu tenho certeza do que você está fazendo, por causa das consequências que o pecado traz na vida de uma pessoa, e você manifesta muitas delas. Quais consequências, Felipe? Já falei aqui em vários programas. É necessário que você veja com atenção, anote e coloque o seu marido ali, né, um comparativo, e fale: olha aqui, esse aqui é o meu marido. E aí você vai apresentar para ele as consequências do pecado sexual dele. Com serenidade, com sabedoria, com postura, com controle. Então você sabe o que ele está fazendo, pelas consequências. A Bíblia diz que nós reconhecemos as árvores pelos frutos que elas produzem. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e nem uma árvore ruim dar fruto bom. Por mais que o seu marido tente manipular a situação, mentir, colocar a culpa em você, os frutos podres já estão em evidência. Não tem como esconder. E você perde a razão quando não segue essa linha de serenidade, de sabedoria. Quando você vai para a briga, vai para o combate, vai para o confronto, vai para a inquisição, e, ah, você faz isso, você faz aquilo. Não, não o acuse de nada. Você não precisa fazer isso. Você já está colhendo esses frutos amargos. Todos nós somos árvores. Ou como diz o Salmo 1, plantada à beira de águas correntes, ou árvores infrutíferas para serem cortadas. Uma coisa é fato: a árvore não pode comer dos seus próprios frutos. Você já viu o galho vindo assim, o tronco da árvore abrindo uma boca e comendo o fruto? Isso não existe. Quem come do fruto é quem está ao redor dessa árvore. O seu marido é uma árvore. A primeira pessoa que vai comer desse fruto é você, esposa. Já está evidente se esse fruto é doce ou amargo. Agora você precisa demonstrar isso para ele, expondo as consequências do pecado dele. Isso vai te levar a mais um passo, que é autoridade. Esse é importante. Perceba: controle emocional, sabedoria, postura, expor as consequências te leva a ter autoridade dentro da questão. E é aqui que o seu marido vai começar a sentir na pele tudo aquilo que ele fez com você até agora. Todo manipulador quer ter o controle da situação. O controle mudou de mão. Está na sua mão agora. Você é a autoridade nisso que você está falando, porque você está expondo fatos e não achismos. Percebe a diferença? Não adianta esfregar na cara dele que ele acessou pornografia. Ah, você acessou pornografia, olha aqui no seu celular. Isso ele já sabe. Agora, o que ele não sabe é que você já detecta o comportamento dele sem nem vasculhar a vida dele. E que quem está por cima dessa situação agora é você, pela sua sabedoria. É agora você que está exercendo autoridade. E pessoas que exercem autoridade ditam regras. Pessoas que exercem autoridade ditam regras. É nessa hora que você vai pegar tudo isso para se colocar numa posição de que, olha só, daqui para frente você não me manipula mais. Daqui para frente eu não vou mais acreditar quando você quiser colocar a culpa em mim. Daqui para frente eu não vou mais acreditar nas suas mentiras. Daqui para frente, esse papinho seu, ah, que eu não vou assistir mais, ah, que foi a última vez, não cola. Eu sei o que está acontecendo. Você não me manipula mais. Você não tem mais o controle da situação. E é justamente por não ter o controle que você está aí nessa vida acabada. Percebe a diferença? Se você colocar em prática tudo isso, tudo que você já tentou até hoje, não deu certo, porque a gente quer lutar uma guerra com as armas erradas. E a gente acaba ficando pelo caminho. Então, recapitulando aqui rapidamente: controle emocional, postura, sabedoria, expor as consequências, autoridade. 5. Vamos para mais 3? Está comigo nessa? Já deixou o like aí no programa? Deixa o like, hein? Por favor, isso é muito importante para nós. Compartilha com outra esposa aí que precisa ver isso também. Bom, agora que você tem o controle nas mãos, deixa claro pro seu marido o seguinte. Sexto passo. Começou a sua última chance. Ninguém suporta essa frase. Começou a sua última chance. Felipe, já falei isso pro meu marido umas 25 vezes, mas falou da maneira errada. Falou no emocionalismo, falou no calor do momento, falou regado a choro, a discussão. Nessa hora não adianta. Ele precisa ver a sua serenidade em falar para ele assim: ô fulano, você é um adúltero. Então começou a sua última chance. Eu estou tentando fazer de tudo para te ajudar e eu percebi que eu não posso te ajudar. Eu não posso resolver o seu problema. Viu, esposa? Você não pode resolver o problema do seu marido. Mas colocando tudo isso em prática, você vai colocá-lo no caminho daqueles que podem resolver o problema dele. É aí que ele vai começar a aceitar a sua sugestão, por exemplo, dele vir caminhar conosco no Ministério Vida Pura. Dele se tornar um aluno do programa de renovação da mente. Dele começar a enxergar que ele precisa mudar. Eu falei, semana passada, que a maioria hoje dos nossos alunos são homens casados que as esposas obrigaram a entrar no programa. Mas o obrigar não foi debaixo da vassourada, dos berros, dos gritos. Foi seguindo esse passo a passo de serenidade e sabedoria que demonstrou uma frieza para ele, assustadora, de falar: de fato, dessa vez chegou a minha última oportunidade. Porque as outras ele não levou em consideração, porque ele sempre joga em cima do seu emocional. Quando não há isso, ele fica numa saia justa. Só que tem um detalhe importante que eu quero falar com você. Tudo isso só vai dar certo se esses dois últimos passos se tornarem reais na sua vida. O que eu vou dizer agora. Então, tudo que foi dito aqui até agora, beleza, você precisa. Mas se não tiver esses dois últimos, não vai ter nada. Sétimo passo. Abandone o vitimismo. O que eu quero dizer com isso? Pare de perguntar para Deus por que ele te deu um marido viciado em pornografia. Senhor, por que eu que tive que casar com esse homem? Por que o Senhor permitiu eu passar por essa situação? Por que eu, Deus? Nossa, eu me guardei para ter um marido bom, eu orei para ter um marido bom e agora eu casei com esse homem. Eu não aguento mais. Por que o Senhor fez isso comigo? Abandone esse vitimismo. Eu não sei por que você casou com esse homem em específico, mas de uma coisa eu sei. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu bom propósito. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Toda essa situação, esposa, que está acontecendo na sua vida, está servindo para que Deus forge a imagem de Cristo em você. Porque eu sei que nessa hora, o holofote do pecado está sobre o seu marido. Mas você, esposa, não deixou de ser um ser pecador. Ainda assim, você é uma pecadora diante de Deus. E dentro de um contexto de salvação individual, Deus está tratando o seu coração diante dele nesse processo de forjar a imagem de Cristo em você a cada dia mais. Então não adianta entrar numa discussão do porquê Deus permite tais coisas. Se todos nós somos pecadores, a pergunta não é por que Deus permite eu viver isso, mas por que Deus não permitiria eu viver isso? Se a minha condição diante dele, por si só, não vou nem dizer que é extremamente ruim, é de separação total. Nós só estamos ligados a Deus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós precisamos abandonar o vitimismo de ficar colocando Deus contra a parede, numa atitude de que, olha, Deus não deveria ter permitido eu viver essa situação, porque eu não mereço viver essa situação. Perceba que essa frase é uma frase de soberba, uma frase arrogante. Eu não mereço viver essa situação? Nós merecemos. Merecemos. Não vivemos muitas coisas pela graça. Ah, mas fulana não vive isso, ciclana não vive isso. Esposa, para de comparar sua vida com a vida dos outros. Mais uma vez, é você e Deus. Salvação é individual. O forjar o caráter de Cristo em nós é algo individual. Então abandone esse vitimismo e pare de questionar Deus dessa forma. Entenda que essa é a situação que você se encontra. E que, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque Ele estará com você. Salmo 23 contém uma promessa valiosíssima. Mateus, capítulo 28, lá no finalzinho, versículos 19 e 20, Jesus dizendo assim: depois de passar a grande comissão, e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com você. Aí você fala assim: Felipe, se Deus está comigo, por que Ele está permitindo toda essa situação? Só Ele sabe o porquê, dentro do seu coração. Ele sabe o porquê. Mas Ele não te abandonou só. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, Ele está junto. Não é o fim. Existe uma promessa dEle. E você precisa enxergar isso. Ao invés de questioná-lo, começar a enxergar que, apesar de, o Senhor está contigo todos esses momentos. E aí, último passo. Descanse em Deus. Entrega ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Quem vai convencer o seu marido do pecado para gerar um arrependimento verdadeiro no coração dele não são os seus gritos, não é o seu choro, mas é o Espírito Santo. E você precisa descansar nesse Deus que pode ir lá no seu marido agora, onde ele estiver, e tocar no coração dele para gerar um arrependimento verdadeiro, onde ele vai assumir a condição que ele se encontra e vai fazer tudo o que for preciso para restaurar a vida dele, o casamento de vocês e essa comunhão toda diante de Deus. Descansa. Não coloque Deus contra a parede. Apenas deite no colo dele. Nosso erro às vezes está aí. Então não vai adiantar ter um controle emocional, não vai adiantar ter postura, não vai adiantar agir com sabedoria, não vai ter uma autoridade que expõe consequências, se não houver o abandono do vitimismo, do porquê das coisas, e nem o descansar em Deus. Deus quer o seu coração, esposa, Deus quer tratar com você, e a partir desse renovo, acontecer algo muito mais profundo. Eu acompanhei um casal, e eles se tornaram meus amigos. E essa esposa, muito ferida, chegou no Ministério Vida Pura sem esperança nenhuma e se submeteu ao processo junto com o marido. 6 meses depois, ela virou para mim e falou: olha, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei: pode falar. Eu era uma cristã nominal. Eu nunca tive relacionamento com Deus. Foi aqui, entendendo essas verdades e colocando em prática, que eu comecei de fato a um relacionamento com Ele. Deixei meu marido de lado, olhei para o meu coração diante de Deus e pedi para Ele sondar. E muita coisa ruim começou a vir à tona, da minha própria vida. E eu comecei a focar no meu coração diante de Deus. E quando eu menos percebi, o meu casamento estava sendo restaurado. O meu marido estava quebrantado. E eu vivendo algo de verdade com Deus que eu nunca tinha tido antes. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa restauração. Hoje eles se tornaram nossos amigos, né? Meu, da minha esposa. Frequentam a nossa casa. E a gente está muito feliz em ver o que Deus tem feito. Ah, a vida virou um mar de rosas. Não. Somos seres humanos em um mundo caído, numa vida real, enfrentando problemas. Mas entendendo agora que a cada dia que passa, somos mais parecidos com Jesus. Amém? Eu acho que foi muito conteúdo e que você precisa assistir tudo isso de novo. Então, faz o seguinte. Vai lá. toma uma água, faz uma oração a Deus, fala: Senhor, muito conteúdo, ilumina a minha mente para que eu tenha entendimento. Aí você volta aqui no canal da Telmídia, pega o programa da semana passada, programa 13, assiste de novo. Pega o programa de hoje, o 14, assiste, compara as duas coisas, tenta traçar um paralelo ali com o seu marido no meio. Se você é homem e está assistindo aí, né, com certeza, é marido e eu expus você aqui, não se sinta ofendido, porque eu não falei de nenhuma outra pessoa senão de mim mesmo e a minha própria experiência durante muitos anos. Quero te dizer que a melhor coisa que tem é você abandonar essa máscara, abandonar essa postura, se quebrantar, se humilhar, de fato, diante de Deus, diante da esposa, e começar a trilhar um caminho de restauração. Combinado? Compartilha. Manda essa mensagem para outra pessoa. Tenho certeza que vai abençoar. Ativa o sininho, deixa o like, se inscreve no canal. Entre pro streaming da Telmídia. Não te custa nada. Continue sendo abençoado. E você já sabe, semana que vem, se Deus quiser e assim permitir, nós estaremos aqui mais uma vez, sexta-feira, às 20 horas, com o programa Vida Pura na Telmídia. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade, nos encontramos semana que vem. Que Deus te abençoe.